Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 15 de janeiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Alberto Giovanetti. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Do Salmo 105. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco, na audiência geral desta quarta-feira, não podemos ser cúmplices do abuso infantil. Santo Padre, oremos pela conversão dos fabricantes de armas. Seus produtos ajudam a matar. Papa a presidentes das Cáritas na América Latina, dar voz a quem geme por tantas injustiças. Cuba anuncia a libertação de 553 prisioneiros. Assim se concretiza a esperança do jubileu, diz o editorial de Andrea Tornielli. Semana de oração pela unidade dos cristãos no Hemisfério Norte, vésperas e recordação do Concílio de Niceia. Fique conosco, a Rádio Vaticana, o Vatican News está entrando no ar. Amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais esta edição. O Papa Francisco voltou a falar sobre as crianças na catequese da audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI. Na semana passada, o pontífice focou na forma como, na sua obra, Jesus falou várias vezes sobre a importância de proteger, acolher e amar os mais pequenos.
Eppure ancora oggi nel mondo centinaia di milioni di minori, pur non avendo l'età minima per sottostare agli obblighi dell'età adulta.
No entanto, ainda hoje no mundo, milhões de menores, mesmo não tendo a idade mínima para cumprir com as obrigações da vida adulta, são obrigados a trabalhar e muitos deles são expostos a trabalhos particularmente perigosos. Sem falar das crianças que são traficadas para a prostituição ou pornografia e dos casamentos forçados. Infelizmente, nas nossas sociedades existem muitas formas pelas quais as crianças são abusadas e maltratadas, disse ainda Francisco, acrescentando:
L'abuso sui minori, da qualunque natura esso sia, è un atto spregevole, è un atto atroce.
O abuso infantil, de qualquer natureza, é um ato desprezível e atroz. Não é simplesmente um flagelo social e um crime. É uma violação muito grave dos mandamentos de Deus. Nenhuma criança deveria sofrer abusos. Mesmo um caso já é demais. Por isso, é necessário despertar consciências, praticar a proximidade e a solidariedade concreta com as crianças e os jovens vítimas de abusos e, ao mesmo tempo, construir confiança e sinergias entre aqueles que se comprometem a oferecer-lhes oportunidades locais seguros para crescerem em paz. O Papa sublinhou que conhece um país da América Latina que produz uma fruta especial, muito especial, chamada arando, um tipo de mirtilo. Mas, para colher o arando, são necessárias mãos delicadas e são as crianças a fazê-lo. Escravizam as crianças para uma colheita. Segundo o pontífice, a pobreza generalizada, a falta de ferramentas sociais de apoio às famílias, o aumento da marginalização nos últimos anos, a par do desemprego e da precariedade laboral, são fatores que descarregam sobre os mais jovens o preço mais elevado a pagar. Nas metrópoles, onde a exclusão social e a degradação moral são gritantes, existem crianças envolvidas no tráfico de droga e nas mais diversas atividades ilícitas. Francisco prosseguiu sua catequese dizendo que é difícil para nós reconhecer a injustiça social que leva duas crianças, talvez residentes no mesmo bairro ou prédio, a tomarem caminhos e destinos opostos porque uma delas nasceu numa família desfavorecida. Uma fratura humana e social inaceitável entre aqueles que podem sonhar e aqueles que devem sucumbir. Combater a exploração, sobretudo a infantil, é a principal forma de construir um futuro melhor para toda a sociedade, ressaltou Francisco, lembrando que alguns países tiveram a sabedoria de incluir por escrito os direitos das crianças. Perguntemo-nos, o que eu posso fazer? Se queremos erradicar o trabalho infantil, não podemos ser cúmplices dele. E quando somos? Por exemplo, quando compramos produtos que utilizam trabalho infantil. Como posso comer e vestir-me sabendo que por detrás daquela comida ou daquela roupa estão crianças exploradas que trabalham em vez de irem à escola? Perguntou o Papa.
La consapevolezza su quello che acquistiamo è un primo atto.
Ter consciência do que compramos é o primeiro passo para não sermos cúmplices. Veja de onde vêm esses produtos. Alguns podem dizer que, como indivíduos, não podemos fazer muito. É verdade. Como indivíduos, não podemos fazer muito. Mas cada um de nós pode ser uma gota que, juntamente com muitas outras gotas, se pode transformar num mar. No entanto, é também necessário lembrar as instituições, incluindo as eclesiásticas e as empresas, da sua responsabilidade. Podem fazer a diferença transferindo seus investimentos para empresas que não utilizam nem permitem o trabalho infantil. Por fim, o Papa agradeceu a todos aqueles que não se afastam quando veem crianças forçadas a tornarem-se adultos demasiado cedo. Recordou Santa Teresa de Calcutá, alegre serva na vinha do Senhor, que foi mãe das crianças desfavorecidas e esquecidas. Concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sim, nome Domini Benedicto. Benedicat vos, omnipotens Deus, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Santo Padre, oremos pela conversão dos fabricantes de armas. Seus produtos ajudam a matar. Raimundo Lima.
Per favore, preghiamo per la conversione del cuore dei fabbricanti delle armi. Perché col loro prodotto aiutano a uccidere.
Por favor, oremos pela conversão do coração dos fabricantes de armas, pois com seus produtos eles ajudam a matar. Nas saudações aos vários grupos de fiéis e peregrinos presentes na audiência geral desta quarta-feira, 15 de janeiro, na Sala Paulo VI, no Vaticano, saudando os de língua italiana, Francisco voltou seu pensamento para uma realidade para a qual reiteradas vezes chamou a atenção diante de um cenário crescente de conflito armado em várias partes do mundo. A questão da produção de armas e do lucro por trás do que chama de Terceira Guerra Mundial em pedaços, pedindo a conversão do coração daqueles que, através do complexo industrial militar em larga escala, semeiam morte e destruição. Lembrando que a guerra é sempre uma derrota, pediu também que não nos esqueçamos da atormentada Ucrânia, de Mianmar, da Palestina, de Israel e de tantos países que estão em guerra. Oremos pela paz, exortou. Em particular, lembrou também Mianmar, manifestando proximidade às vítimas do deslizamento de terra no país do Sudeste Asiático, pedindo para a população atingida o apoio e a solidariedade da comunidade internacional.
L'altro ieri, una frana ha travolto diverse abitazioni nell'area mineraria no stato di Kachin, in Mianmar, provocando vittime, dispersi e ingenti danni. Sono vicino alla popolazione colpita da questa sciagura e prego per quanti hanno perso la vita e per i loro familiari.
Anteontem, um deslizamento de terra varreu várias casas na área de mineração do estado de Kachin, em Mianmar, causando mortes, pessoas desaparecidas e grandes danos. Faça-me próximo da população afetada por esse desastre e oro por aqueles que perderam suas vidas e por suas famílias. Que esses nossos irmãos e irmãs que se encontram na provação não deixem de receber o apoio e a solidariedade da comunidade internacional.
Papa a presidentes das Cáritas na América Latina. Dar voz a quem geme por tantas injustiças. Silvonei José.
Antes da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco recebeu os presidentes nacionais da Cáritas da América Latina e do Caribe, presentes em Roma, para o segundo curso de treinamento. A finalidade é consolidar os processos destinados a criar essa cultura de cuidado, conhecida como salvaguarda. Francisco se deteve no significado desta palavra, segundo a Real Academia Linguística, que a define como custódia, proteção, garantia. No entanto, há outra definição que chamou a atenção do Santo Padre. Sinal que, em tempos de guerra, é colocado por ordem dos comandantes militares na entrada das aldeias ou nas portas das casas, para que seus soldados não as machuquem. Para o pontífice, essa definição remete aos textos do profeta Ezequiel e do Apocalipse, em que o Senhor pede ao seu anjo: marque com um sinal a testa daqueles que choram e se lamentam por causa de todas as abominações que são cometidas. O Senhor pede a nós, seus enviados, que coloquemos o sinal de sua cruz abençoada na testa de todos aqueles que vêm à nossa Cáritas, gemendo e lamentando por tantas injustiças, até mesmo abominações perpetradas contra eles, comentou o Santo Padre. Colocar virtualmente esse sinal em cada pessoa assistida, em cada profissional, em cada ser humano que encontramos, é reconhecer neles sua dignidade de irmãos e irmãs em Cristo, como redimidos pelo sangue do Salvador. Ver neles a ferida aberta do Redentor que nos oferece sua mão estendida para que possamos reconhecer o mistério de sua encarnação. Que Jesus recompense todos os seus esforços, que o Espírito Santo guie seus trabalhos e que a Virgem Santa os cubra com seu manto para que aprendam com ela a levar cuidado e proteção a todos os homens, concluiu o Papa.
Uma libertação gradual, mas ampla, no contexto de uma mediação com a Igreja Católica que vem ocorrendo há anos. Foi o que anunciou esta terça-feira, 14 de janeiro, o Ministério das Relações Exteriores de Cuba, que, em um comunicado, anunciou a decisão de libertar 553 pessoas condenadas por vários crimes. Não foi especificado se as pessoas que a Havana libertará incluem prisioneiros políticos, muitos dos quais estão cumprindo penas por participarem de manifestações contra o governo em julho de 2021. O anúncio foi feito poucas horas depois que o governo estadunidense de Joe Biden anunciou que removeria Cuba da lista de estados patrocinadores do terrorismo, que inclui países como a Coreia do Norte, Irã e Síria. A nota diplomática cubana não faz referência a um vínculo direto com a decisão tomada pela Casa Branca, onde o presidente eleito Donald Trump, que depois de seu primeiro mandato havia incluído Cuba nessa mesma lista, assumirá o cargo em breve. Por sua vez, Havana especifica que, no início de janeiro, o presidente Miguel Díaz-Canel enviou uma carta ao Papa Francisco comunicando a decisão de conceder liberdade a 553 pessoas punidas por vários crimes. O governo cubano informou que havia mantido comunicação com o Papa Francisco e seus representantes e, como no passado, informou Sua Santidade sobre os processos de revisão e libertação de pessoas privadas de liberdade, lembrando como mais de 10 mil pessoas punidas com a privação da liberdade haviam sido libertadas da prisão entre 2023 e 2024, com diferentes tipos de benefícios previstos em lei. Na véspera do Ano Santo em andamento, o pontífice havia solicitado formas de anistia e perdão de penas na bula de proclamação de um jubileu que ele quis dedicar ao tema Peregrinos de Esperança. Espírito, este do jubileu, recordado na Declaração de Havana. Em 1998, quando São João Paulo II visitou a ilha, Fidel Castro libertou cerca de 200 pessoas. Milhares de prisioneiros voltaram à liberdade na véspera da visita de Bento XVI a Cuba em 2012 e cerca de 3.500 antes da chegada do Papa Francisco em 2015. Nesse meio tempo, houve o restabelecimento das relações diplomáticas entre Washington e Havana em dezembro de 2014. Tanto o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quanto seu homólogo cubano, Raul Castro, agradeceram ao Papa Francisco por sua contribuição para o alcance do acordo. Editorial de Andrea Tornielli. A abertura da Porta Santa do Jubileu, no último dia 24 de dezembro, foi precedida poucas horas antes pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de comutar as condenações à morte de 37 presos em prisões federais, em prisão perpétua. No início de janeiro, outras duas boas notícias. Na Carolina do Norte, o governador concluiu seu mandato transformando as 15 sentenças de morte pendentes em seu estado em prisão perpétua, enquanto na África, o presidente do Zimbábue aboliu a pena de morte no país. Agora, no início deste ano santo, chega o anúncio da libertação de 553 prisioneiros em Cuba. Temos grande necessidade de sinais de esperança que nos ajudem a elevar o olhar do triste panorama das guerras e da violência. Não poderia ter havido melhor início para este ano de graça, porque se trata de notícias que ligam o jubileu cristão à sua origem bíblica, como recordou o Papa Francisco na bula de proclamação Spes non confundit. Proponho aos governos que, no ano jubilar, tomem iniciativas que lhes restituam esperança, formas de anistia ou de perdão da pena que ajudem as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade, percursos de reinserção na comunidade, aos quais corresponda um compromisso concreto de cumprir as leis. É um apelo antigo, explicou o bispo de Roma, citando o Levítico, que, provindo da palavra de Deus, permanece com todo o seu valor sapiencial ao invocar atos de clemência e libertação que permitam recomeçar. Santificareis o 50º ano, proclamando na vossa terra a libertação de todos os que a habitam. Anistia, remissão da pena, clemência são acompanhadas pelas duas palavras-chave de cada jubileu, que são misericórdia e perdão. Mais do que nunca, nosso mundo tem necessidade disso.
Em 12 de janeiro de 15 anos atrás, um devastador terremoto de magnitude 7.0 atingiu o coração do Haiti, causando uma das piores tragédias da história recente do país. O abalo sísmico, uma catástrofe sem precedentes, matou mais de 220 mil pessoas e deslocou mais de 1,5 milhão de pessoas, devastando a infraestrutura do país, incluindo milhares de escolas. Que o menino Jesus inspire as autoridades políticas e todas as pessoas de boa vontade do continente americano para que, na verdade e na justiça, encontrem quanto antes soluções eficientes para promover a harmonia social. Penso especialmente no Haiti, na Venezuela, na Colômbia e na Nicarágua. E se trabalhar, sobretudo nesse ano jubilar, na construção do bem comum e na redescoberta da dignidade de cada pessoa, superando as divisões políticas. Palavras de Papa Francisco na sua mensagem Urbi et Orbi, de 25 de dezembro último. Esta é uma data inesquecível para o mundo inteiro, não apenas para nós no Haiti. 12 de janeiro de 2010 marcou um divisor de águas na história recente. Aqui entre nós sempre dizemos, antes ou depois do terremoto. Cada família do país foi atingida pelo luto, pois todos os haitianos têm parentes, amigos ou conhecidos na capital.
Durante anos, a capital abrangeu tudo o que é essencial para a vida do país. E todos das províncias vão para a capital e continuam indo até hoje, conta a Caritas italiana Maddalena Boschetti, missionária no Haiti desde 2002. Esta data marcou cada haitiano, não apenas pelo trauma vivido, mas porque a catástrofe parece não ter fim. Desde aquele devastador terremoto, a história desse povo tem sido marcada por uma sucessão de infortúnios para os quais não há fim à vista. Na saída norte da capital, conta a missionária, há uma vala comum onde jazem os restos mortais de 100 mil pessoas que morreram naquele evento. Esta área, este santuário, como muitas outras áreas, está nas mãos de bandidos. Toda a nossa capital, todo o nosso país está passando por uma catástrofe humanitária sem precedentes e não declarada, escondida, ouço dizer, do resto do mundo. Estamos falando de uma catástrofe alimentar, de uma catástrofe de segurança, de uma catástrofe em que o cidadão, a pessoa, perde todo o valor diante da violência e do abuso daqueles que buscam o próprio benefício nessas situações. Por favor, diz ela, não se esqueçam de nós. Nos últimos anos, o Haiti mergulhou em uma das crises mais sérias e silenciosas de sua história recente. Não se trata mais somente de cicatrizes deixadas pelo devastador terremoto de 2010 ou das dificuldades políticas e econômicas. A nova emergência que está dilacerando o país é a violência das gangues criminosas, que agora controlam 80% da capital e, portanto, do país. Semana pela Unidade dos Cristãos, vésperas e recordação do Concílio de Nicéia. Em 25 de janeiro, solenidade da conversão de São Paulo, às 17h30, hora de Roma, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, a celebração será presidida pelo Papa Francisco. A Diocese de Roma está organizando uma vigília itinerante nas igrejas luterana e ortodoxa e na paróquia de São Camino de Leles. Crês nisso? É o tema que acompanhará a semana. Já se passaram 1.700 anos, era 325 d.C., desde o primeiro concílio ecumênico da história, o de Nicéia, na atual Turquia. Por ocasião do aniversário, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que será celebrada de 18 a 25 de janeiro, assume um significado especial. No dia 25, solenidade da conversão de São Paulo, às 5h30 da tarde, hora de Roma, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, o Papa concluirá a semana com a celebração das vésperas. Na quinta-feira, dia 23 de janeiro, às 18 horas locais, a Diocese de Roma organizará uma vigília itinerante na esteira do jubileu que nos convida a nos tornarmos peregrinos de esperança, envolvendo três diferentes locais de culto: a Igreja Luterana na Via Sicília, a Igreja Ortodoxa de Santo André e a Paróquia de São Camilo de Leles, na Via Piemonte. Não se trata, portanto, de uma simples vigília de oração, mas de uma breve peregrinação em três etapas, com três meditações bíblicas oferecidas pela pastora Mirella Manocchio, para os evangélicos, pelo reverendo padre Simeon Katsinas, para os ortodoxos, e para a Igreja Católica, pelo bispo Dom Paulo Ricciardi, delegado diocesano para o ecumenismo e o diálogo. Lâmpadas e reflexões simbolizando luz e esperança serão distribuídos em cada igreja. Essa oferta de dons também representa circularidade, compartilhamento e diversidade na mesma fé, enfatiza Monsenhor Marco Gnavi, chefe do Escritório de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Diocese de Roma. Crês nisso? É o tema que acompanhará a semana. As orações e reflexões foram elaboradas pelos irmãos e irmãs da comunidade monástica de Boze, no norte da Itália. Um grupo internacional nomeado pelo Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pela Comissão Fé e Constituição do Conselho Ecumênico de Igrejas trabalhou junto com os redatores. O tema é inspirado no diálogo entre Jesus e Marta durante a visita de Jesus à casa de Marta e Maria em Betânia, após a morte de seu irmão Lázaro, conforme narrado pelo evangelista João. Monsenhor Gnavi observa: o tema escolhido para esse ano foi tirado do diálogo entre Jesus e Marta diante do desafio da morte de Lázaro e da fé na ressurreição em Cristo. É um tema central porque hoje, não só as igrejas, mas também os povos têm que enfrentar muitas expressões da morte real, que também significa divisão, separação, até o conflito e o massacre de inocentes. Mesmo na vida pessoal de cada um, continua o padre, muitos estão sozinhos e a incerteza do presente exige respostas. O diálogo entre Jesus e Marta mostra como em cada homem e mulher há uma demanda implícita ou explícita de fé. Essas palavras também nos ajudam a lembrar o aniversário do Concílio de Niceia, que nos deu essa profissão de fé que nos une a todos no batismo.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã, neste mesmo horário.